בעזרת השם, דף ק"א, סטטוס שבא מציע, עולה פסועה, בנבינדו, זרום ודף, שלום עליכם. הסתמוס דף ק"א עמוד ב', נעשה את שמליה, ג'יבה, שקום בסדר מנה במשנה, מוכר זיתיו לעצים. ראובן, צ'ום קרמפו כמו אוליברס, אל וינדו אז אוליברס זה שמעון, פקי שמעון קורצ'ה זר, וריס פרה פרודוזי מדרה. ועשו פחות מלווית לסיעה, שמעון דמורו פרה קורטה זר, וריס, יזר וריס, פרודוזירום, אזיתונס. Azeitonas ruins para a produção de azeite. Reuven produzir azeite. Mas essas azeitonas, mesmo que você pegue um CA é mais ou menos 8 kg de azeitonas. O azeite que vai ser produzido é menos do que um Levit de volume. Menos do que 86 ml de volume. Pouca coisa são azeitonas ruins para isso. Arelo Shebal Azeitim. Fala em Mishnah. Shimon que comprou as árvores pode ficar com essas azeitonas. Assur Levit Lesea, para esse volume de azeitonas faz 86 ml de azeite ou mais. Zeomer Zeitai Gadlu, Zeomer Tzigadla e Achloco. Shimon diz: as minhas árvores produziram essas azeitonas, então tudo para mim. Reuven fala: minha terra produziu essas azeitonas, tudo para mim. Fala: Mishnah e Achloco, eles vão dividir as azeitonas metade e metade, porque eles são sócios na produção dessas azeitonas. Um tem a terra, um tem as árvores. Vamos ver qual é o caso na Gemara. Shataf na azeitav natnam letoch sadeh haveron. Um rio transbordou, alagou o campo de Reuven, arrancou as oliveiras do campo dele e arrastou as oliveiras ao campo de Shimon. E lá, essas oliveiras enraizaram e produziram azeitonas. Zomer zeitai gadluv, zomer tzigadla yachloku. A mesma coisa. As árvores pertencem a Reuven, mas o terreno pertence a Shimon. Então eles vão dividir a posse dessas azeitonas, metade e metade. Pergunta, mas não está claro. Em Hidam, a Mishnah fala no princípio que Reuven vendeu as árvores para Shimon. Shimon não cortou as árvores imediatamente, as árvores produziram azeitonas. Se as azeitonas são ruins para a produção de azeite, tudo fica com Shimon, o dono das árvores. Se as azeitonas produzem uma certa quantidade relevante de azeite, então vai ser metade e metade. Qual é o caso? Idamadei kutz lealtar. Afilo pachot mirevit na melebala karka. Se Reuven diz a Shimon, corte as suas árvores imediatamente. Então Shimon não tinha direito de deixar as árvores no campo de Reuven produzindo azeitonas. Não tinha esse direito. Então tudo que essas árvores produziram vai para Reuven. Então não pode ser que é o seu caso da Mishnah. Idamadei kolima de bait kutz. Afilo revit na melebala zeitim. Se Reuven falar para Shimon, quando é que você quiser, venha cortar as suas árvores. Então Shimon tinha direito de deixar as árvores no campo de Reuven produzindo azeitonas. Então mesmo que essas azeitonas produzem bastante azeite, tudo deveria ser dado a Shimon, dono das árvores. Então não pode ser que esse é o caso também. Lotzirich, o caso é o seguinte, de Amalistama. Reuven não especificou nada. Reuven disse que está vendendo as árvores a Shimon. Não falou nem corta imediatamente, nem quando você quiser você vem cortar. Então, pachot mi revit lo cap de inche. Revit cap de inche. Então, aí fala, não é que depende. Se as azeitonas produzem pouco azeite, e Reuven trabalha com a produção de azeite, então, por padrão, Reuven não se importa com essas azeitonas. Ele abriu mão disso, ele fez o efker. Então, tudo vai para Shimon. Esse é o primeiro caso da Mishnah, que as azeitonas produzem pouco azeite e fica com o dono das árvores. Se as azeitonas produzem uma quantidade relevante de azeite, então a gente avalia que Reuven está interessado nessas azeitonas. Então, vamos dividir a posse das azeitonas metade e metade. Fala na Amara Bishmon Lempazi, o Revit Amru Chut Mina Otsa. Fala Bishmon Lempazi. Isso que a Mishnah disse depende do Revit, ou menos do Revit, é o valor do Revit. Digamos que um Revit de azeite vale 10 reais. Então, fala Bishmon Lempazi, se o lucro da produção do azeite, depois do desconto dos custos, for 10 reais, então a gente avalia que Reuven está interessado nisso, então vai ser metade para ele, metade das azeitonas para Shimon. Mas se, depois do desconto dos custos, o lucro desse azeite é menos do que 10 reais, menos do que o valor de um Revit, então você avalia que Reuven não se importa com essas azeitonas e tudo vai para Shimon. Assim fica a halakha aparentemente. Continuamos. Shataf na azeitav. Começamos com o falef em cima. O outro caso da Mishnah é que um rio transbordou e arrancou as oliveiras de Reuven e levou até o campo de Shimon, e lá as oliveiras enraizaram, produziram azeitonas. Então metade vai para o dono da terra, Shimon, metade vai para o dono das árvores, Reuven. Explica, mas Amarula Marishlakish, Loshana Shenekru Begushe. A Mishnah se refere a um caso que as oliveiras foram arrancadas e levadas até o campo de Shimon, e a terra em volta das raízes também foi levada junto com a árvore. Então, uma árvore dessas consegue produzir azeitonas numa situação que tem a terra em volta das raízes? Então, mesmo que essa árvore enraizou no campo de Shimon, não é considerado um novo plantio de uma árvore. É considerado uma árvore que já estava plantada. Ou seja, sabemos que quando a pessoa planta uma nova árvore, ele não pode comer os frutos nos três primeiros anos do plantio, é olá. Mas se as árvores de Reuven tinham a terra em volta das raízes e conseguem produzir azeitonas numa situação dessas, mesmo antes de enraizar no campo de Shimon, quando enraiza, não é considerado um novo plantio de uma árvore e é permitido comer as azeitonas imediatamente. Esse é o caso da Mishnah. E fala Ule nome de Reish Lakish, mas Ule Achar Shalosh. Esse caso que metade vai para Reuven, metade para Shimon, se trata depois que passaram 3 anos que o rio arrancou as árvores e levou até o campo de Shimon. Aí vão dividir as azeitonas metade de metade. Agora, Betor Shalosh, Akol Shebal Azeitim. Porém, dentro dos 3 primeiros anos, todas as azeitonas pertencem a Reuven, o dono da árvore. Porque Damale Iat Natat Betor Shalosh Miavachat. Porque Reuven tem um bom argumento. Se você tivesse plantado novas árvores no seu campo, você não poderia comer nenhuma fruta nos 3 primeiros anos. Todo motivo que é permitido comer as azeitonas é por causa da minha terra que está em volta das raízes. A árvore é minha, a terra é minha, então as azeitonas ficam comigo, fala Reuven. Então, dentro dos 3 primeiros anos tudo é para Reuven, depois dos 3 primeiros anos vai ser metade de metade. Assim fala a Gemara Tela. Velei malei iana natai leachar shalosh avachina leikule ashta kahat palga beadai. Porém, por que Shimon não tem um argumento de defesa? Reuven, essa terra é minha. Se eu tivesse plantado novas árvores depois dos 3 primeiros anos, todos os frutos seriam meus. Agora, eu deixei você manter a sua árvore no meu campo e você vai receber metade das frutas depois dos 3 primeiros anos. O motivo que eu estou dando metade das frutas, mesmo que a terra é minha, é porque eu quero também receber metade das frutas dos primeiros 3 anos. Então esse é o argumento de Shimon. Eu não quero te dar todas as frutas dos 3 primeiros anos e depois receber metade da produção. Porque a terra é minha. Se eu tivesse plantado árvores minhas depois dos 3 primeiros anos, tudo seria meu. Eu te dou metade, porque eu quero receber também metade dos 3 primeiros anos. É um bom argumento, fala Gemara. Ela, por isso, falou que a Tarav na Mare Shakish, quando o Rav veio para a Babilônia e foi o nome de Shakish, Loshanu ela Shenekru Begushanu Betor Shalosh. Fala Rav em nome de Reish Lakish que esse caso da Mishnah que vão dividir as azeitonas metade se dá dos primeiros 3 anos do alagamento do campo. Avalachat Shalosh Akole Balakarka. Porém, depois de 3 anos, todas as azeitonas pertencem ao dono do terreno. Porque ele pode dizer: eu deixei você com as suas árvores no meu campo. Por quê? Porque você vai me dar metade das frutas nos primeiros 3 anos e vai ficar com outra metade. Mas depois dos 3 anos, que se eu tivesse plantado árvores minhas, tudo seria meu. Agora que você recebeu já a sua metade das frutas nos primeiros 3 anos, você já foi pago. A terra é minha depois dos 3 primeiros anos, todos os frutos são meus. Ele tem esse direito de falar isso. Pergunta Mavelei Malei Yad Natat Betor Shalosh Loavachat Ashtakachat Paga Beadai. Pergunta Maria, por que Reuven não tem um argumento? Pera aí. A terra é sua, mas a árvore é minha. Se não fosse a minha árvore e você estivesse plantando árvores novas, você não poderia comer nada nos primeiros 3 anos. Eu te dou metade. Por que eu te dou metade? Porque depois dos 3 anos, eu quero receber também metade. Uma mão lava a outra, fala Reuven para Shimon, dono do campo. Então, por que nos primeiros 3 anos vão dividir metade de metade. Depois dos primeiros 3 anos, tudo vai para o dono do terreno. Amar Mishum de Amarle, Iana Natai, Havaktine Vezarana Tchutai Ustir Kaveyarka. Fala André que Shimon, dono do terreno, tem um argumento. Ele diz o seguinte: eu deixei você com as suas árvores no meu terreno e você vai receber metade das frutas dos primeiros 3 anos. E eu vou ficar com outra metade. O motivo que eu vou ficar com outra metade não é em troca disso, que depois que os 3 primeiros anos terminou, você vai receber metade das frutas. Não! Eu vou receber metade das frutas dos primeiros 3 anos com um pagamento de aluguel. Se eu tivesse plantado árvores novas, eu não poderia comer os frutos da árvore, é verdade, mas eu poderia plantar verduras em volta da árvore. Agora eu não posso, porque as suas árvores fazem sombra. E as verduras precisam de sol. Então eu estou perdendo disso que você tem as suas árvores no meu campo. Eu não posso plantar verduras embaixo da sombra. Então por isso eu vou receber metade das frutas dos primeiros 3 anos. Você recebe a outra metade. Porque é verdade, se não fossem as suas árvores, eu não poderia comer frutos de árvores novas, porque seria orlá. Mas quando passam os 3 primeiros anos, se eu tivesse plantado eu mesmo, tudo seria meu. Então eu vou ficar com todos os frutos dessas árvores. As árvores pertenciam a você, mas você já foi pago. Você já recebeu metade das frutas dos 3 primeiros anos. E você já sai de cena. A paixim já sem ficar alahá. Nos primeiros 3 anos, vai ser dividido metade e metade. Depois do final desses 3 anos, tudo vai para o dono do terreno. Estava falando a Breda, complementando esse assunto. Amara ala zeitai aninotel, el shominlo. Se alguém falar para Shimon, eu quero minhas oliveiras de volta. Ele não tem esse direito. Mas então, por que não? Amara biuham, mishum, mishum, eretisse. Fala biuham por causa da mitzvah, da colonização da terra de Israel, que inclui plantar árvores. Então, Reuven, ele deixou as árvores enraizarem no campo de Shimon, ele não pode retirar essas árvores. Porque se estivesse retirando, estaria indo contra a mitzvah de colonizar a terra de Israel, incluindo plantação de árvores. Amar Rabi Irmiya, que Gondat Zicharava, fala a Bíblia, para falar uma coisa assim, precisa de uma pessoa grande como Rabi Yohanan. Nós sozinhos não teríamos explicado assim a lei. Tnanatam fala a Mishnah, no Tratado de Dmai. Rabi Yudá Omer, Amekabelsa de Avotav, Minanokhri. Maaser, Venotelo. Vamos ver o caso na sequência. Savru Amais de Avotav, Eretisre. Primeiro entendimento da Gemara é que, digamos, Reuven está trabalhando num campo de um goi, na terra de Israel. Ele é um aris, ele é um arrendatário. Ele dá para o dono do campo, no caso do goi, uma porcentagem da produção. Digamos que o goi recebe metade da safra. Então, fala a Mishnah, o campo produziu 10 toneladas. Então, primeiro de tudo, o aris, ele tira o dízimo. E dá uma tonelada como dízimo. Sobraram 9 toneladas, o goi recebe 5 toneladas, que é metade da safra total, e o aris recebe só 4 toneladas. Assim fala a Mishnah. Isso que a Mishnah fala, Sadeh Avotav, o campo dos antepassados, significa o campo dos patriarcas, o campo na terra de Israel, que pertencia a Avraham, Isaac e Yaakov. Então, conforme essa explicação que vai sair, é Kassavar, ele que não lhe beret Israel, afki amiad maser. Conforme essa explicação, Rabi Yudá sustenta que mesmo que o goi é dono do campo na terra de Israel, ainda existe a obrigação de separar os dízimos da safra. E mais uma coisa que se vê, o mekabel que é rocher dami, e a situação do aris é a mesma situação do que o rocher. Ou seja, ma rocher ben avad ben lo avad baiasuri, o meitalei de kipurea chovato dami, af mekabel nami kipurea chovato dami. Measer ben otenlo. Conforme essa explicação, o aris tem a mesma situação do que o rohe. O aris é aquele que dá porcentagem da safra ao dono do campo como pagamento de aluguel. O rohe, ele dá um pagamento fixo anual ao dono do campo, independente se o campo produziu safra ou não. Então, fala agora o seguinte raciocínio. O rohe é dono da safra. Tudo pertence a ele. E quando ele dá um pagamento, está pagando o aluguel. Então ele tem que separar o dízimo de toda a safra e pagar o aluguel para o dono, no caso do goi. O aris também, toda a safra pertence a ele, ele tem a obrigação de separar o dízimo de tudo e dá uma porcentagem da safra total ao goi. Por isso, quando o campo produziu 10 toneladas, primeiro de tudo, o Aris separa 1 tonelada como dízimo e dá 5 toneladas ao goi e fica com 4. Assim fala a Gemara até agora. Amar Rav Kana de Rav Papi, vai abrir lá de Razvit. Falou Rav Kana para Rav Papi, tem que falar que ele disse para Razvit. Como você vai explicar essa braita? Conforme esse raciocínio. Me dá um meia, me cabelo se der a voltar, me tzik no chri, me acer no tenlo. A Beth mencionou um outro caso. O judeu está trabalhando num campo que um goi roubou de um outro judeu. Ele tem que separar o dízimo de toda a safra e dar a porção que o goi merece. Depois da separação do dízimo. Se o motivo de Rabi Yudá é que quando um goi tem um campo na terra de Israel ainda existe a obrigação de separar os dízimos, então que diferença faz se o goi comprou o campo ou ele roubou o campo, dá no mesmo. Por isso o Menachem explica. Conforme Rabi Yudá, quando um goi tem um campo na terra de Israel, não existe a obrigação de separar os dízimos. Quando o goi compra um campo. E um aris não está na mesma situação do que um roher. Ou seja, esse aris trabalha no campo do goi, não tem a obrigação de separar os dízimos. Se o goi comprou o campo, mas não esse é o caso da Mishnah. E um aris não é como um roher. O roher que paga um pagamento fixo, independente se o campo produziu safra ou não, o que o campo produz pertence ao roher. E ele tem que separar o dízimo de tudo. Já um aris não. Digamos que um goi comprou um campo, mesmo que ele sustentaria que existe a obrigação de separar os dízimos desse campo, o goi merece metade da safra, então sobre essa metade, o aris não tem obrigação de separar os dízimos, porque somente a porção que refere ao aris está obrigada aos dízimos, não o que pertence ao goi. Ou seja, como a gente disse antes, que o aris, ele produz a safra do campo, tudo pertence a ele, e tem a obrigação de separar o dízimo de tudo e dar a porção ao dono. Fala mais que não. Se o dono é o goi e ele dá sustentaria que existe a obrigação de separar os dízimos do campo do goi na terra de Israel, o goi merece metade da safra. Sobre essa metade não se separa os dízimos, somente sobre a metade que o aris recebeu. Mas de qualquer forma, como a mulher explicou, que nesse caso que o goi comprou o campo na terra de Israel, o aris trabalhando nesse campo não tem a obrigação de separar os dízimos nem da porção que pertence a ele, porque é um campo de um goi. O mais se deve votar mamash. Então, o que a Mishnah mais menciona, se deve votar, significa que Reuven tinha um campo na terra de Israel. Um goi roubou o campo de Reuven. Porém, karka ena nigzeret. O campo nunca é roubado. Ou seja, o campo pertence a Reuven ainda, mesmo que o goi se apoderou do campo. Existe ainda a obrigação de separar os dízimos. Então, o filho de Reuven está trabalhando nesse campo. Esse é o caso. Fala a Mishnah, o filho de Reuven, que é o aris, separa os dízimos do campo inteiro e dá o pagamento do aluguel ao goi. A metade da safra, no caso, ao goi. Explica mais melhor essa lei. O lididenho de kansuara banan, de aide de javi vale tfei, veazi mekabela, avalimish de alma lo. E os sábios multaram, não sei porquê, multaram o filho de Reuven, que é um aris no campo que o goi roubou de Reuven, que tem a obrigação de separar os dízimos de toda a safra, uma tonelada dentro de 10 toneladas, e dá o que o goi merece, são 5 toneladas, e fica com 4. Ele foi multado. Mesmo que a gente disse antes que o aris não é como um roher. O aris, de um campo de um goi, tem a obrigação de separar do que ele recebe. Se ele vai receber 5 toneladas, ele tem que separar só meia tonelada de dízimo. Mas no caso que o goi roubou o campo de Reuven, o campo pertence a Reuven ainda. E isso é a obrigação de separar os dízimos. E o filho de Reuven está trabalhando nesse campo. Ele tem a obrigação de separar o dízimo de tudo. Mesmo que ele é um aris. Mesmo da parte que refere ao goi. E depois dá ao goi as 5 toneladas e ficou com 4. O motivo disso vai ser explicado na sequência. Mas se outra pessoa está trabalhando nesse campo, não é o filho de Reuven, ele só separa os dízimos da parte das 5 toneladas que ele vai receber. Por que o filho de Reuven foi multado? O que ele fez de errado? Amar Rabbi Yohanan, que deixa ter barabiado. Fala Rabbi Yohanan, não foi multado por algo de ruim que ele fez. Não uma multa como um castigo. Os sábios quiseram que esse filho de Reuven termine com o campo. O filho de Reuven tem uma afinidade ao campo, como a Gemara explicou antes. Ravivale. Então você avalia que mesmo que ele tiver que tirar o dízimo de tudo, ele vai continuar trabalhando nesse campo. E uma vez que ele está numa situação desfavorável, separando os dízimos também da porção do goi e perdendo isso, tendo que dar os dízimos do bolso dele, se avalia que ele vai, em certo momento, comprar esse campo do goi, tentar recuperar o campo. Então, para estimular o filho de Reuven a comprar esse campo do goi e cumprir a mitzvah de Yeshua, ele disse que um judeu coloniza a terra de Israel, não um goi, os sábios impuseram ao filho de Reuven que ele separe o dízimo das 10 toneladas, dê 5 toneladas ao goi e fique com 4, para que no futuro ele compre esse campo do goi. Mas outra pessoa que não é filho de Reuven, ele não tem afinidade a esse campo, ele não vai aceitar trabalhar nesse campo com esses termos desfavoráveis. Então os sábios quiseram que ele trabalhe no campo e facilitaram a lei. Ele vai receber 5 toneladas, ele separa o dízimo disso, não da parte do goi. Então ele vai dar 5 toneladas ao goi, separar a meia tonelada para o dízimo e ficar com 4,5. Marabimia, que gondat zicharaba. Fala-me para explicar essa lei assim, como Rabi Yohanan, tem que ser uma pessoa grande como Rabi Yohanan, para dizer que os sábios quiseram estimular o filho de Reuven a comprar o campo, por isso dificultaram a lei. É algo grande para falar, que precisa de uma pessoa grande. Itmar foi ensinado. Reuven entrou no campo de Shimon sem pedir permissão. Plantou árvores. Quais são os direitos de Reuven sobre essas árvores? Amarav, Shamin, Loveadola, Tartuná. Falarav. Vamos ver quanto é que custou para Reuven plantar essas árvores. Digamos que custou 10 mil e o campo agora vale 20 mil a mais. Então Reuven vai receber o valor menor, 10 mil. Ou ao contrário, ele gastou 20 mil e agora o campo vale 10 mil a mais. Reuven vai receber o valor menor, 10 mil. Assim fala Rav, o Shmuel Amar, Ondim Kamadam Rutzeli tem BCDs Ulinotá. Shmuel fala diferente. Vamos avaliar quanto uma pessoa normal e seria disposta a pagar a Reuven para Reuven plantar as árvores. Isso que Shimon vai ter que pagar a Reuven, esse salário padrão. Explica que Amar Rafa, não tem nenhuma discussão entre Rav e Shmuel. Estamos tratando de casos diferentes. Kam BCD Asuyalitá, Kam BCD Sheina Asuyalitá. O caso de Shmuel, que o dono do campo vai ter que pagar o salário ao que plantou, era uma situação que o campo estava designado à plantação de árvores. Então, o dono do campo teria que plantar ou contratar alguém a plantar. Muito bem, já foi plantado. Então, que ele pague o salário que ele ouvir merece. Rav concorda com isso. O caso de Rav é outro. Que Shimon, o dono do campo, não queria plantar árvores. Queria fazer outra coisa com o campo. Então, o Reuven foi lá sem permissão e plantou as árvores. Ele não merece o salário cheio. O que ele vai receber ou é o valor do custo ou o valor da valorização do campo. O valor menor dentre os dois. Rav não disse isso claramente, mas se entendeu que essa é a opinião de Rav por causa de um acontecimento. Aconteceu uma vez que um sujeito plantou árvores num campo de outro sem pedir permissão e ele veio até Rav. Amar Leizir Shumre falou Rav para o dono do campo, vai avaliar quanto é que é o salário normal para pagar para esse tal Reuven que plantou as árvores. Amar Lei Lobaina falou o dono do campo, chamado de Shimon, ele disse que não quer árvores, ele queria plantar cereais no campo, outra coisa. Amar Leizir Shumre vedola tartuna, se é assim, vê quanto Reuven gastou para plantar as árvores e veja quanto o seu campo vale mais por causa das árvores e dê a Reuven o valor menor. Amari Lobaina falou no campo, eu não quero essas árvores, eu quero que ele retire as árvores do meu campo. Lesov Hazed Gadra Vekamintala. Depois Rav viu que o dono do campo fez uma cerca em volta das árvores, protegendo as árvores. Amari Galitadater Denihalach falou Rav para o dono do campo, você acabou de revelar que você tem sim interesse nessas árvores. Se é assim, Zir Shumre Bedual Aleliona, se é assim, vai verificar quanto é que custa um salário para plantar essas árvores e dê a esse tal Reuven esse salário. Então, se vê aqui que Rav concorda com o Shumre nesse caso que o dono do campo está interessado nas árvores e tem que pagar o salário normal. Já se o dono não quer essas árvores, todos concordam que aquele que plantou sem pedir permissão vai receber o valor menor dentre o valor do custo e o valor da valorização do campo. Itmar foi ensinado. Reuven entrou no terreno de Shimon, que tinha lá uma casa destruída, e reformou a casa. Damarlo, depois Reuven se arrependeu e falou que ele quer a madeira dele de volta, as pedras dele de volta. Será que ele tem esse direito? Rav Nachman Amar Shumilo, fala Rav Nachman, a madeira pertence a Reuven, as pedras também, ele pode pegar o que é dele. Ele não teve a intenção de dar isso a Shimon. Rav Sheshet Amar em Shumilo, fala Rav Sheshet que não, você avalia que o momento que Reuven reformou a casa de Shimon, ele quis dar um presente a Shimon. Deu a madeira e as pedras de presente. Então isso já pertence a Shimon. O recinto de Shimon adquiriu a ele esse material. Por Kinyan Hatzer. Então, isso pertence a Shimon. Reuven não pode retirar isso depois. Meite pergunta a Gemara. Rabat Shimon ben Gamliel omer, Betchamai omrim shominlo, u Betel omrim en shominlo. Fala Rabat Shimon ben Gamliel que Betchamai e Betel discutiram sobre isso. Betchamai diz como Rav Nachman, e Betel diz como Rav Sheshet, que o tal sujeito não pode retirar o material dele. Lema Rav Nachman da Marque Betchamai? Pergunta, será que Rav Nachman fixou a lei com Betchamai? A lei não é com Betchamai. A lei é com Betilel. Uma rua da Marque é Itana de Itália. Rav Nachman vai como esse sábio da Breta. Shumilo de ver a Rabbi Shimon ben Elazar. Conforme Rabbi Shimon ben Elazar, não existe discussão sobre isso entre Betchamai e Betilel. Diz o sábio que todos concordam que o tal Reuven pode retirar o material dele. Então Rav Nachman concorda com Rav Shimon ben Elazar que não existe debate entre Betchamai e Betilel sobre isso. Rabbi Shimon ben Gamliel não vê Betchamai Omrim Shumilo ou Betilel Omrim en Shumilo. Já Rabbi Shimon ben Gamliel é aquele que sustenta que existe sim a discussão entre Betchamai e Betilel sobre isso. Mas Rav Nachman não sustenta assim. Mas Ravela, como é que é a lei final sobre esse assunto? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, fala o sábio em nome de Rabbi Yohanan, viramos a página. Bebait Shumilo, Besaden Shumilo. Se Reuven entrou na casa destruída de Shimon e reformou a casa, ele pode retirar o material dele, se ele quiser. Como Rav Nachman. Já se Reuven entra no campo de Shimon e sem permissão planta árvores lá, ele não pode falar que ele está retirando as árvores dele. Por que não? Mishumishuv Eretz Israel. O motivo disso é por causa da mitzvah de colonizar a terra. As árvores foram plantadas, a pessoa cumpriu a mitzvah de Shuv Eretz Israel. Ele não pode retirar essas árvores. Se ele quer árvores no campo dele, que ele plante novas árvores. Por causa da mitzvah. E cada árvore, Mishum Khasha de Ara, tem outra versão sobre esse assunto, que o motivo é outro. O motivo que ele não pode retirar as árvores do campo de Shimon é porque quando ele plantou as árvores enfraqueceram um pouco a terra. Então, se ele vai retirar as árvores, vai causar um prejuízo ao dono do campo, que vai ficar sem as árvores e com a terra dele um pouco mais enfraquecida. Portanto, ele não tem esse direito de retirar as árvores. Mas, bem, né, qual é a diferença na prática entre os dois motivos? E Kabenai o Rus Laaretz, a diferença vai ser se esse campo está fora da terra de Israel. Então, qual foi o primeiro motivo de Shuv Eretz Israel? Não existe a mitzvah de colonizar fora da terra de Israel? Então, eu nem poderia retirar as árvores do campo de Shimon. Já, se o motivo é como a segunda explicação, mesmo que o campo está fora da terra de Israel, na prática causou um enfraquecimento do terreno, então Reuven não pode retirar as árvores, tanto na terra de Israel ou fora, não faz diferença. Começamos a nova Mishnah. Amaskir bait de chaveru bimot ha-geshamim, eno yachol leotziu min ha-chag ve'ad ha-pesach. Reuven alugou a Shimon uma casa na época das chuvas, outono e inverno na terra de Israel. Então, Reuven não pode terminar o aluguel de Shimon entre Sukkot e Pesach, durante a época das chuvas. Tem que esperar até depois de Pesach. Bimot ha-chama shloshim yom. Se Reuven alugou a casa de Shimon na época do sol, primavera, verão, então Reuven não pode terminar o aluguel de Shimon antes de passar 30 dias do começo do aluguel. Assim que se explica aparentemente a nossa Mishnah, vamos ver na Gemara que não é tão simples. O Bakrachim echad imot ha-chama vechad imot ha-geshamim shnei ma'asar chodesh. Se essa casa alugada a Shimon é uma casa numa cidade grande, que é difícil de achar casas para alugar, tem uma grande procura para alugar a casa numa cidade grande, tanto se o aluguel foi na época do sol ou das chuvas, o dono da casa não pode terminar o aluguel do inquilino enquanto não passaram 12 meses do começo do aluguel. O Bachanuyot Echad Ayarot Vechad Kerachim Shnei Masar Chodesh. Se é uma loja que foi alugada ao inquilino, tendo ser uma loja numa cidade pequena ou uma cidade grande, pelo mesmo motivo que é difícil achar uma loja para alugar, o dono não pode terminar o aluguel do inquilino antes de passarem 12 meses. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Chanut Shenachtumim Shel Tzavaim, Shalosh Shanim. fala mais de Megalim, que vai depender de que tipo de loja se trata. Se trata de uma padaria ou uma oficina para tingir tecidos, o dono não pode terminar o aluguel antes de passar em 3 anos. Não sei porquê e qual é o caso exatamente da nossa Mishnah. Falamos na Mishnah e Mota Gishami. Que diferença faz se alguém alugou a casa chamou na época das chuvas ou na época do sol? דחי אגר איניש ביתה במותה גשמים אגר לכולי מותה גשמים מותה חמה נמי דחי אגר איניש ביתה לכולי מותה חמה אגר Se Shimon falou para Reuven que está alugando a casa pela época das chuvas, então Reuven não pode tirar Shimon no meio da época das chuvas. A intenção de Shimon foi alugar por toda a época das chuvas. Então só pode terminar o aluguel depois de Pesach. E se Shimon alugou a casa de Reuven e disse que está alugando para a época do sol, a mesma coisa deveria se aplicar. Reuven não pode retirar Shimon da casa a terminar o aluguel enquanto não terminou a época do sol. É porque a Mishnah diferencia. Ela, por isso, explica mais. De modo que Shimon manutama de Loshkiach Beit Lemega. O caso da Mishnah é que Reuven alugou a casa de Shimon e Shimon não disse nada que está alugando para a época das chuvas. O que a Mishnah veio dizer é que se nada foi estipulado, Reuven não pode terminar o aluguel de Shimon no meio da época das chuvas porque vai ser difícil de Shimon encontrar uma nova casa para alugar. Então é como se Shimon tivesse dito claramente na hora do contrato que ele não quer ser expulsado da casa no meio da época das chuvas, que ele não vai conseguir facilmente uma outra casa para alugar. Então esse é como se isso tivesse sido dito claramente. Então se avalia que o dono da casa, Reuven, também aceitou. Então Reuven não pode terminar o aluguel de Shimon, o inquilino, no meio da época das chuvas. Já na época do sol, muitas pessoas se mudam na época do sol, é muito mais fácil a mudança. Então Reuven pode sim terminar o aluguel de Shimon no meio da época de primavera-verão. Ei, Massifa, olha só a sequência da Mishnah. Bakrachim echad emot hachama vechad emot hachamim, 12 chodesh. Se Reuven alugou uma casa, uma cidade grande, a Shimon, tanto se alugou no verão ou no inverno, Reuven não pode tirar Shimon da casa enquanto não passaram 12 meses de aluguel. Vim o malo leiome, schiru bemot hachamim, apiklei. Então parece na Mishnah que se esses 12 meses terminam no meio da época das chuvas, parece que o dono pode ir sem terminar o aluguel do inquilino. Vem a mãe, pergunta, mas por quê? Halo Shriach Beit Alemega, que foi um raciocínio de antes, deveria ser proibido. É como se Shimon disse a Reuven, não termine o aluguel, não me expulse da sua casa no meio da época das chuvas. Então por que esses 12 meses de aluguel terminaram no meio da época das chuvas, de repente Reuven pode expulsar Shimon da casa? A maravilha leu o dia que está. Fala a vida que não é isso que a Mishnah veio dizer. 12 meses, 30 dias, não se diga o período do aluguel, se refere ao aviso prévio. Ou seja, vai a Rikamar. Mas que baita de Haverostam. Ele é rolê o seu bimota que chame Mechag Bada Pesach. Ele é em quem odio. Shloshim Yom Meikara. O que a Mishnah veio dizer é: se o dono alugou uma casa ao inquilino, ele não pode terminar o aluguel no meio da época das chuvas. Se não avisou 30 dias antes do começo da época das chuvas, que o aluguel vai terminar. Se ele avisou, então 30 dias antes da época da chuva é tempo suficiente para que o inquilino procure uma outra casa. Nessa época não começaram as chuvas, as pessoas estão se mudando e as casas estão se disponibilizando. Então se o aviso aconteceu, então o dono pode terminar o aluguel quando ele quiser. Mas se não, ele tem que esperar até a época de Pesach. Fala, Grata, não é como falar Brata também. Que chamou os 30, que chamou os 12 meses, não amou ele de odio, fala Braita. Quando a Mishnah menciona 12 meses, 30 dias se refere à época do aviso, não à época do aluguel. O que chamou os 15 meses, ele leu o dia, que só ele leu o dia. Fala Braita mais. Assim como o dono tem que avisar o inquilino que ele vai terminar o aluguel, assim também o inquilino tem que avisar o dono 30 dias antes do término do aluguel. Da Marley. E o Datana, Abatarach, no motivo, na Bei, Irishmealia, porque o dono fala para o inquilino, se você tivesse me avisado, eu teria procurado um bom inquilino de confiança. Você me avisou agora, em última hora, que você está saindo? Então você vai ter que esperar 30 dias para encontrar um bom inquilino. Assim fica a Alahá, aparentemente. Amaravás e Falavás. Imnichnasi, Omechad, Mota, Kshamim, Enoyachol, Yotsuminahak, Beada, Pesach. Falavás, se começou a época das chuvas, mesmo começou um dia, só no primeiro dia da época das chuvas, o inquilino pode exigir ficar na casa até Pesach, até que termine a época das chuvas. Pergunta para Beara no Shloshim Yom Kiamar. Dissemos antes que se o inquilino foi avisado 30 dias antes da época das chuvas, então o dono pode terminar o aluguel quando ele quiser. Então, sobre que Ravaz se trata? Ah, Rikama, isso que Ravaz quis dizer. Im nichnas yom echad mot akshamim, me'an eshloshim yom, eno yachol osu min ha'achag ve'ad ha'pesach. O que Ravaz quis dizer é que se, desde a época do aviso até o começo da época das chuvas, tem 29 dias ou menos, o dono não pode terminar o aluguel enquanto não terminou a época das chuvas. E nesse caso, o inquilino pode exigir ficar na casa até Pesach. A Maravuna continua a marafada Maravuna. Vem Baleavab da Bem Amarbe. Digamos que o inquilino alugou a casa por um ano e quer continuar alugando a casa por mais um ano. O dono da casa pode aumentar o aluguel sem avisar. A Maravuna fala para Rav Nachman, Hailir que te becufso de lixo pequeno glima. Esse caso é como se o dono da casa colocou o inquilino contra a parede e torturou ele para tirar dele a roupa. Ou seja, está colocando o inquilino numa situação que ele não tem escolha. Ele tem que alugar agora a casa para mais um ano e de repente ele tem que pagar mais e não foi avisado. Então não pode ser que esse é o caso de Ravuna. Ravuna se refere a um caso que o inquilino sabe que o preço de aluguéis locais subiu. Então, é como se ele foi avisado, ele tem que se preparar e avaliar que também o aluguel dele vai subir. Então, nesse caso, o dono não tem que avisar o inquilino, porque ele já sabia que provavelmente isso que ia acontecer. Uma situação que ele não tinha como pensar que talvez o aluguel vai subir, então o dono tem que avisar o inquilino 30 dias antes do término do aluguel para que o inquilino ele escolha continuar alugando ou procurar uma nova casa. Fala, minha petita, essa seguinte ideia é clara. Na Fala e Beita, Reuven tinha uma casa que ele morava e tinha uma segunda casa que ele alugava a Shimon. A casa de Reuven foi destruída. Então, ele pode chegar e falar: Amale loa difat minai. Shimon, o seu aluguel terminou, eu quero morar na minha casa. Minha casa foi destruída, eu quero morar nessa casa que você está morando. Ele tem esse direito. Por quê? Porque Shimon não pode dizer: peraí, você não me avisou antes para eu procurar uma nova casa. Não tem direito de falar isso, porque também Reuven pode falar: eu não sabia que ele ia precisar dessa casa para morar, ele não sabia que a casa dele ia ser destruída. Então, ele não tinha como ter avisado o inquilino. O inquilino não tem mais direitos nessa casa do que o próprio dono, então o inquilino vai sair dessa casa, procurar uma nova casa, e o dono vai ir morar, em vez do dono ficar morando, procurando uma casa para alugar, que o inquilino procure uma nova casa, e o dono mora na casa dele. Zavne urte oyave mamatana. Se o Reuven, dono da casa, vendeu a casa a outro, ou ele faleceu e herdaram a casa dele, ou ele deu essa casa que estava alugada a Shimon de presente a alguém, e o novo dono quer tirar Shimon dessa casa, quer terminar o aluguel, amarelou a difa de migalho de ato de minei. Fala Shimon para esse novo dono: você não tem mais força do que o Reuven, o dono original. O Reuven teria que ter me avisado 30 dias antes para eu procurar uma nova casa, então você vai esperar 30 dias. Tem esse direito. Claro, eu liberei. Ele casou um filho. Ele quer que Shimon saia da casa para que o filho dele more nessa casa. Razina fala, mas depende. Depende. Se Reuven tinha como ter avisado Shimon, ele sabia que o filho está prestes a casar, etc. Ele não avisou. Então Shimon pode exigir 30 dias de aviso prévio. Mas se o Reuven não tinha como ter avisado Shimon, não sabia que o filho dele ia casar de repente, então Shimon tem que sair da casa, pelo mesmo motivo de antes. Shimon não tem mais direitos nessa casa do que o próprio dono. O dono não tinha como ter avisado o inquilino, então, que o filho do dono vai morar na casa e Shimon, o inquilino, vai procurar uma nova casa. Continuamos. Ao Gavra de Zavad Arva de Hamra. Um caso muito interessante. Um sujeito, ele comprou um barco cheio de barris de vinho. Loanashkar Durta Leutuve. Esse sujeito não tinha um depósito para colocar os barris. Amar Lehaitita Itlar Durta Leuguri. Esse sujeito foi para uma mulher que tinha depósitos e falou: você tem algum depósito para alugar para mim? Ela disse que não. Azar Katia. No final das contas, esse sujeito noivou com essa mulher. Yavalei Durta Leaile. É, a mulher disponibilizou um depósito para ele colocar os barris. Azar Lebeite Katar Lagita Shadala. O trapaceiro foi na casa dele, escreveu um get e deu um documento de divórcio para essa mulher. Ela percebeu que ela foi trapaceada. Asla i agra shakulai minei ubei apikta veut vebishvila. A mulher ela foi para carregadores, contratou eles, disse a eles: peguem todos esses barris, coloquem na rua e cobrem do vinho o seu salário. Ela tem esse direito de falar: mas eu vou no bedreiro. Shua kashera sa kenyas. Eu logo não ia chover o show. Fala, eu vou no bedreiro. Ela tem todo o direito de fazer isso. O sujeito quis passar a perna nela, ela pode tirar todos os barris do depósito, porque ela percebeu que todo esse noivado foi um pretexto para ele conseguir esse depósito. Lumibaya Hatzer de Lokai Maleagra, ela filho Hatzer de Kai Maleagra. Fala, eu vou no bedreiro. Não só numa situação que esse depósito não estava disponível a ser alugado, que essa vai ser a lei, mesmo que essa mulher queria alugar esse depósito, ela pode dizer que ela não quer alugar esse sujeito. Eu posso alugar para qualquer pessoa, mas para você eu não estou disposta. E dá-me talar que área árvore, porque você parece para mim como um leão esperando dar o bote. Ela percebeu que ele é um trapaceiro, ela não quer alugar ele, porque ela suspeita que ele não vai pagar o aluguel corretamente, etc. Então ela pode tirar todos os barris dele, e quem vai ter que pagar os custos vai ser ele próprio. Continuando agora trazendo a Mishnah. Rabash não me enganou, fala o sábio. Shenak Tomim Shatzabaim Shaloshani. Rabash não me enganou, disse que se Reuven aluga uma loja, uma oficina a Shimon, ali vai depender de que loja se trata. Se Reuven alugou uma padaria a Shimon, ou uma oficina para ele tingir tecidos, Reuven tem que avisar Shimon 3 anos antes do término do aluguel, para terminar o aluguel de Shimon. Por que está na Mepne Sheikefan Merube? Porque um padeiro, naquela época pelo menos, ele vendia principalmente fiado. E também uma pessoa que tingia tecidos. Então eles têm direito de exigir 3 anos de aviso prévio para poderem cobrar dos clientes o que eles devem. Então tem que ter esse aviso prévio de 3 anos para que o dono termine o aluguel. Já no caso de uma outra loja que a pessoa não vende tanto fiado quanto um padeiro ou uma pessoa que tinge tecidos, o dono tem que avisar 1 ano antes, 12 meses antes do término do aluguel, como a gente viu na nossa Mishnah. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver leis que se referem a uma pessoa que tem uma casa e está alugando a casa a alguém, quais são as obrigações do dono da casa e quais são as coisas que o inquilino tem que bancar. Vamos ver essas leis com muito mais. É, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.